Bem-vindo a esta rubrica onde, com o olhar dos nossos convidados, passamos em revista as notícias que marcaram a semana. Eis os temas em foco: Cabo Verde debate código de conduta no audiovisual público, enquanto em Angola o Fundo Soberano tem nova administração e o novo presidente protagonizou uma inédita conferência de imprensa. Em São Tomé e Príncipe houve contestação ao Tribunal Constitucional. Por seu lado, na Ásia, as duas Coreias protagonizaram negociações inéditas.
RFI, a Rádio do Mundo.
Angola tem nova administração do Fundo Soberano desde esta semana. Carlos Alberto Lopes, até agora secretário para os Assuntos Sociais do chefe de Estado, substitui na liderança daquele organismo José Filomeno dos Santos, um dos filhos do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Precioso Domingos, investigador na Universidade Católica de Luanda, destaca as alegadas insuficiências no balanço de José Filomeno dos Santos na liderança do Fundo.
O fundo, em termos globais, em vez de estar a crescer, o fundo foi tendo uma tendência contrária. Em termos líquidos, ele vem diminuindo. E só este facto já leva a questionar a gestão que o antigo presidente estava a exercer. E se depois a isto associarmos a carteira de investimentos do próprio fundo, a questão é muito mais evidente.
Ainda em Angola, João Lourenço, Presidente da República, protagonizou na segunda-feira uma inédita conferência de imprensa aos jornalistas nacionais e estrangeiros, fazendo referência ao contencioso com Portugal devido ao processo em curso neste país sobre o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente, que melindraria Luanda. Fernando Pacheco, investigador e membro do Observatório Político e Social de Angola, analisava a desconfiança da justiça portuguesa em relação ao setor em Angola.
Não custa muito admitir que Portugal não confie na justiça angolana, ou pelo menos não confiava na justiça angolana, por razões muito concretas. Nós estamos a viver uma mudança de atitude e de estilo na própria justiça angolana nos últimos tempos, o que faz pensar que anteriormente isso não acontecia. Portanto, estamos a ver uma Procuradoria-Geral da República Angolana muito mais ativa, muito mais interventiva, que comunica inclusivamente. Anteriormente isso não acontecia.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, a criação do Tribunal Constitucional tem estado, nomeadamente, a ser alvo de contestação, com marchas de protesto a denunciar supostas inconstitucionalidades do poder. Xavier Mendes, deputado do Partido da Convergência Democrática, denuncia um golpe do Estado institucional em curso.
O que nós estamos a passar em São Tomé e Príncipe é o golpe de Estado institucional para a criação do regime ditatorial com veste de democracia. É a tal conflitualidade que o Sr. Primeiro quer instalar no país. É o tal caos que ele prometeu a saída em 2012, é o caos que ele quer fazer em São Tomé e Príncipe outra vez. O tribunal é supremo, o tribunal, as suas decisões são para ser acatadas e cumpridas, seja para o privado, seja para o público, seja para quem for. Agora, como é um braço de força que querem fazer, não querem acatar a ordem do tribunal. Porquê? Porque torna-se vexatório para o Sr. Presidente da República. Porque ele, antes de promulgar, devia consultar as partes.
Mindelo, 100.7 FM.
Em Cabo Verde, a proposta de um código de ética na rádio e televisão está a ser contestada pelos jornalistas, advogando que o documento põe em causa as liberdades de expressão e pensamento dos trabalhadores. Carla Lima, presidente da Associação Sindical dos Jornalistas, sublinha a necessidade de se respeitar a legislação já existente.
Qualquer regulamento interno de uma empresa tem que partir dessas bases, ou seja, tem que partir da legislação aprovada pelo Parlamento Cabo-Verdiano, pelo Código Deontológico, porque rege a profissão dos jornalistas, tem que estar de acordo com a legislação e com as normas vigentes. A proposta em si põe em causa uma série de questões, nomeadamente quanto à questão da opinião que os jornalistas possam emitir. Nós consideramos que somos uma classe madura, que sabe perfeitamente distinguir fato de opinião.
RFI, as vozes do mundo.
Pyongyang e Seul levaram a cabo esta semana negociações históricas. Desde finais de 2015 já não aconteciam, com o Seul a acolher já para o mês os Jogos Olímpicos de Inverno, um evento que poderia contar com uma delegação do Norte. Luís Ma, especialista português das Coreias, destacou os passos dados em prol da aproximação entre Seul e Pyongyang.
A primeira conclusão é que a Coreia do Norte, além de estar disposta, como já tinha anunciado, de ter uma presença nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, também está aberta a negociações militares com a Coreia do Sul. Teremos que esperar, como digo, mais uns tempos, para ver o que é que isso de facto representa. A Coreia do Sul, por outro lado, já se mostrou aberta a repensar algumas das sanções atuais em relação à Coreia do Norte.
Com a atualidade na Ásia, o ponto final nesta rubrica. Até breve.